O que acontece no nosso estado, nas nossas cidades.
O que está na boca do povo goiano, você acompanha aqui na Rádio Mais FM.
No ar.
No ar.
Goiás é notícia.
Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 12 de abril de 2018. Você está comigo em 87.9 aqui na cidade. Você nos acompanha também pela nossa página www.fmmais.com.br. Você pode acompanhar também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Já tem muita gente aqui conectada. Obrigado a você que está no Facebook acompanhando a nossa transmissão ao vivo, já tradicional na cidade, né? E não só na cidade, mas em Goiás, no Brasil e no mundo. Muita gente acompanhando os nossos programas e nós queremos agradecer a você, né? Você pode também baixar o nosso aplicativo no seu smartphone e ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo. Eu começo agradecendo aqui o pessoal que já está comigo, a Maria Santos, já acompanhando, o Mosley Alencar, a Letícia Silva do Nascimento, a Maria Santos, né, já falei, e deixa eu ver aqui mais, a Gesilda Pereira, um abraço também para a Adriana Pereira, um abraço para a Ludmila Rodrigues, um abraço para a minha amiga, a professora Tânia, muita gente conectada, né? E nós queremos que você participe. Você pode deixar aqui no nosso no Facebook, né? Pode entrar em contato também no nosso WhatsApp 9529-4013 e dar também a sua opinião, fazer o seu questionamento, né? Falar do que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade. Você pode participar conosco, né? E nos ajudar a fazer o programa desta quinta-feira. Quero destacar aqui as principais manchetes do dia, né? Como de costume. Nós destacamos aqui o portal G1. Diz o seguinte: STF decide hoje se solta ou mantém ex-ministro Palocci preso. Tucanos temem desgaste de Alckmin com caso sobre suposto Caixa 2. Relator do novo Código Penal quer mudar a execução de sentenças. Então são algumas das manchetes do dia, né? O presidente Trump diz que nunca anunciou quando o ataque à Síria iria ocorrer. Ação contra tráfico de armas em Goiás e no Distrito Federal prende 5 pessoas. Então algumas manchetes aqui desse dia. Mas hoje a gente tem um programa um pouquinho diferente, né? Nós temos aqui a presença do professor Marcos Carvalho, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade, ele é professor do IFG, né, do Instituto Federal de Educação, e também nós temos a professora Kátia Maria, ela que é presidente do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás, né? Então vamos conversar aqui sobre vários assuntos relacionados à política, relacionados à sociedade, à comunidade, né? E nós agradecemos então a participação dos nossos convidados. Vamos começar então, quero desejar um bom dia para você, Marcos, bom dia, Kátia, é um prazer recebê-los aqui na Mais FM.
Bom dia, para nós é um prazer muito grande estar aqui no Goiás é Notícia com você, Edmar Silva, acompanhado do nosso presidente do PT aqui de Anápolis, companheiro Marcos Carvalho, né? Mandar um abraço já para a nossa militância e para as nossas lideranças do PT aqui do município de Anápolis.
E aí, bom dia, Edmar, bom dia, Kátia, é sempre um prazer participar aqui na Mais FM.
Pois é, nós agradecemos, né? O Marcos sempre tem estado conosco, a professora Kátia também já esteve aqui algumas vezes, né? É sempre bom recebê-los. E nós vamos falar sobre as questões políticas, sobre o que tem acontecido no Brasil nos últimos dias, né? E naturalmente também os planos, os projetos para o futuro. É isso aí, vamos começar com o Marcos. O Marcos, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, parece que tem uma programação neste final de semana aí do partido, né, Marcos?
Isso, Edmar. No próximo sábado acontece aqui em Anápolis o encontro regional do PT. Esse é um encontro de 19 cidades que acontece aqui em Anápolis, agora no próximo sábado às 8 da manhã, no plenário da Câmara Municipal, ali naquele novo plenário na Barão do Rio Branco. E é um momento de discutir a conjuntura política, de animar a militância e de repensar os projetos do PT para Anápolis, para Goiás e para o Brasil. Então é um momento importante para o partido.
Professora Kátia, me parece que esse encontro faz parte de uma programação do Diretório Regional, né, que tem feito outros encontros e tem uma programação com relação a esses encontros setoriais no estado de Goiás.
Nós passamos o ano de 2017 inteiro, Edmar, preparando o PT, fazendo a renovação das nossas direções. Então, tem lugar que nós criamos a direção, tem lugar que já tinha, foi feita a eleição dos novos dirigentes e também no processo de fortalecimento das nossas lideranças. E nós entramos o ano de 2018 com um calendário de 27 encontros regionais. Nós estamos andando desde fevereiro, o estado inteiro, com esses 27 encontros regionais. Vamos fechar em Goiânia no dia 28 de abril e aqui em Anápolis nós vamos reunir a região de Anápolis no próximo sábado, realizando aí desses 27, aqui será o 23º encontro. Então, queremos reunir a nossa militância, as nossas lideranças, para discutir um pouco do cenário político estadual, do cenário político nacional, discutir um pouco também aqui da conjuntura local da região de Anápolis, preparando o partido, né, para cumprir duas tarefas. Uma que nós já estamos fazendo, que é essa da resistência ao golpe, da retirada de direitos dos trabalhadores, agora no nosso processo de exigir Lula livre, mas, do outro lado, também existe um processo que está em curso, que são as eleições de 2018. Então, de um lado, você resiste, mas, de outro lado, você prepara o partido para esse processo eleitoral também.
Isso. As manchetes, praticamente todos os dias, nos últimos meses, né, para não dizer nos últimos anos, tem sido essa questão da, vamos dizer assim, do desmonte do Partido dos Trabalhadores, né? A gente tem visto aí que, por exemplo, a principal manchete do G1 hoje é: STF decide hoje se solta ou mantém o ex-ministro Palocci preso. Ou seja, todos os dias a gente tem visto esse tipo de notícia, embora, né, a outra manchete seja dos tucanos. Né, diz: tucanos temem desgastes de Alckmin em caso de suposto caixa 2. Né? Então, assim, nós temos visto essa questão muito acirrada, né, dos políticos brasileiros. E de um lado, né, a justiça, o judiciário, e setores da imprensa se posicionando. Claro, né, a imprensa nunca foi neutra. A gente sabe que todo microfone tem alguém que está por trás, né? Tem alguém que...
Tem uma opinião,
né? Tem todas as pessoas, né, sejam jornalistas, radialistas, têm posição política. E a gente tem visto no Brasil uma situação onde nós tivemos aí vários momentos e que redundaram no que a gente está vendo hoje, né? Por exemplo, essa notícia do Palocci, que era ex-ministro, né, do Partido dos Trabalhadores, o próprio presidente Lula hoje no cárcere, lá no Paraná. Como é que você analisa esse momento político que o Brasil está vivendo?
Nós estamos analisando, assim, com uma preocupação muito grande. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, eu estive em Curitiba na última segunda-feira, participando da reunião da direção nacional, tive a oportunidade de ir ao acampamento, onde está sendo feito um momento de resistência democrática em defesa do presidente Lula, porque nós estamos entendendo que o Brasil está passando por um estado de exceção. Né, para nós está muito claro, né, você vê aí o noticiário, tem gente, porque o pano de fundo não é a corrupção. Né, eles estão colocando essa questão, que é grave, que nós precisamos combater, e ninguém mais do que o PT conseguiu criar mecanismo de combate à corrupção do que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas não é isso que está colocado. O que a gente vê é que existe um tratamento diferenciado ao presidente Lula e às nossas lideranças, em detrimento de outros partidos. Para você ver, no mesmo TRF que condenou o presidente Lula, em 156 dias, existe processo que do Azeredo, que foi governador do PSDB, em Minas, que ficou 20 anos. Então, nós estamos vivendo um momento em que a lei que todo mundo diz que deve valer para todos, e é isso que nós defendemos também, não é bem assim na prática. Ela tem valido mais, ou às vezes sido burlada, porque no caso do presidente Lula é uma prisão inconstitucional, é uma prisão que nós estamos vendo aí que o STF terá que em algum momento assumir essa responsabilidade que é dele de conduzir esse papel de garantir a Constituição Federal. E na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, tem lá a presunção da inocência. O que, que significa isso? A pessoa só pode ser considerada definitivamente culpada e só pode começar a cumprir a pena depois de transitado e julgado em todas as instâncias. Então, o presidente Lula ainda tem recurso no TRF4, ainda tem recurso no STJ, ainda tem recurso no STF. Portanto, a prisão do presidente Lula, ela é uma prisão ilegal. Enquanto eles asseveram com o presidente Lula, com o PT, a gente vê um afrouxamento que nós vimos aí nos últimos dias, vários processos ligados ao PSDB, ao PMDB, sendo arquivados, né, pelo nosso judiciário. Então, é verdade, nós estamos vivendo um momento de exceção, onde parte do judiciário, parte da mídia tradicional e a direita brasileira tem usado dos instrumentos do aparato do Estado para fazer perseguição política. Então, hoje, nós avaliamos com muita preocupação o momento que o Brasil vive, porque o presidente Lula hoje, ele é um preso político, o primeiro preso político pós a redemocratização do Brasil. Então, o momento exige uma cautela, o momento exige muita atenção da nossa população para que a gente possa, de fato, fazer justiça, garantindo, sobretudo, o que a nossa Constituição Federal estabelece.
Ok. O presidente Lula está detido lá no Paraná, mas ele continua candidato, né, pré-candidato, e também a expectativa... A gente vê muitos questionamentos assim... O PT tem um plano B, né? Quem é, no caso do Lula não poder ser candidato, e muita gente acha que ele não pode ser candidato, uma vez que ele foi condenado em segunda instância, como é que você vê essa questão? O partido tem um plano B, tem outras pessoas que podem assumir a candidatura, ou o Partido dos Trabalhadores vai insistir em manter o Lula candidato, mesmo se ele não conseguir, vamos dizer assim, não conseguir se libertar da prisão?
Primeira coisa que nossos ouvintes precisam entender é que tudo isso que está acontecendo é exatamente por conta da disputa eleitoral. Na medida que a direita não conseguiu estabelecer um candidato que pudesse disputar na urna com o presidente Lula, ganhando no voto de forma democrática, eles se aliam com parte do judiciário e parte da mídia tradicional para poder fazer essa tentativa de inviabilizar a candidatura do presidente Lula. Então, por isso é que nós garantimos, presidente Lula é inocente e hoje ele é um preso político. Agora, para o desespero da direita, o Lula estar preso não inviabiliza a sua candidatura. Então, na verdade, o PT vai manter a sua estratégia eleitoral, que é de garantir o registro da candidatura do presidente Lula no dia 15 de agosto. Ele será o nosso candidato. Não existe discussão de plano B, C, D. É Lula candidato a presidente, porque, na verdade, hoje, o presidente Lula, ele não é o candidato do PT apenas. Ele é um candidato de uma parcela significativa da população brasileira, que mostra através das pesquisas, todas as pesquisas, indiferente do instituto que realize, que querem o presidente Lula novamente no comando do governo federal. Então, cabe ao PT garantir essa candidatura e aí a gente deixar no voto as pessoas escolherem qual é o projeto que é melhor para o Brasil. O que mostra hoje é que a população quer o presidente Lula e nós vamos garantir ao eleitor que ele possa fazer essa opção. Então, é importante que os nossos ouvintes saibam que a legislação eleitoral permite que o PT registre a candidatura do presidente Lula no dia 15 de agosto. Ela permite que a gente faça campanha e nós acreditamos que o presidente Lula, ele já não deveria estar preso, mas nós queremos acreditar que o Supremo terá juízo e a responsabilidade necessária para rever a questão da prisão em segunda instância, e aí não é para o presidente Lula, porque nós não queremos privilégio para o presidente Lula na lei. O que nós queremos para o presidente Lula, no judiciário, é que a lei que vale para todos, que está estabelecida pela Constituição Federal, também vale para ele. O que é que ele fala? Que ele tem direito de recorrer e provar a sua inocência em liberdade. Mas mesmo se o presidente Lula estiver preso, nós vamos fazer campanha, inclusive já tem dois jornais, né? É a BBC, se eu não me engano, foi o último segundo que colocou, que já faz uma abordagem dos juristas fazendo um debate de como poderia se dar uma eleição com o candidato preso. Quer dizer, o judiciário vai liberar o Lula para vir fazer o programa de televisão ou ele vai liberar a equipe para entrar dentro do espaço judiciário para poder gravar os programas de TV? Então, mostrando que já existe uma sinalização e um reconhecimento de vários juristas que realmente estar preso não inviabiliza a candidatura do presidente Lula, configurando mais uma vez que essa prisão é só mais um ato político desesperado daqueles que não conseguiram viabilizar seu projeto para concorrer de forma democrática, dando direito e soberania ao povo de escolher o que é melhor para o Brasil.
Professor Marcos, como é que você vê essa questão? É possível um plano B ou tem que ser mesmo o presidente Lula candidato?
Olha, Edmar, o cenário mostra para a gente que o Lula tem hoje, nas pesquisas onde ele tem menos percentual, é entre 30% e 40% de preferência da população. A gente analisa pesquisas onde na espontânea ele chega a 45%, 46%. Na estimulada, 60%. Então, para o Partido dos Trabalhadores, não tem plano B. Só tem o plano Lula. E esse plano Lula vai acontecer. E a gente espera isso que a professora Kátia falou, essa sensibilidade do Supremo no sentido de compreender a injustiça que está sendo feita e de apontar caminhos legais para que a gente conduza essa campanha e para que a gente possa trazer o Lula de volta em 2019 para a presidência da República.
Ok. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Goiás em Notícia desta quinta-feira, hoje, 12 de abril de 2018.
Apoio Cultural.
Demi Molas, molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara, quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193.
Edmar Silva.
Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Goiás em Notícia desta quinta-feira, hoje, 12 de abril de 2018. E eu quero fazer um convite aqui para você que nos ouve e participa conosco sempre. Hoje tem um jantar especial lá no Clube da OAB, né? Um jantar beneficente em favor do projeto musical Música e Vida, né? O Maestro Wellington, que a cidade inteira conhece, tem um trabalho com crianças e adolescentes aqui no Jardim Arco Verde, no bairro de Lourdes, também no Santo André e agora recentemente nos Bombeiros. E esse trabalho está ameaçado por falta de recursos. E esse jantar acontece lá na UAB hoje às 20h30. Né? O ingresso para o jantar individual é R$ 45,00. Se você puder participar, você puder estar ajudando, né? Você vai ajudar esse projeto que já tem história, né? São mais de 8 anos de trabalho e hoje, enfrentando grandes dificuldades, né? O projeto precisa da sua ajuda. Então, hoje, a partir das 20h30, lá no Clube da OAB, ali no bairro de Lourdes, né? No céu da OAB, então acontece esse jantar e o Maestro Wellington e toda a equipe do projeto precisa, né, da sua participação nessa empreitada, né? Outros eventos vão acontecer, né, naturalmente, em busca de recursos para o projeto que já produziu muitos músicos, né, uma orquestra linda que todo mundo, a cidade inteira conhece. E hoje, portanto, este jantar beneficente lá no céu da OAB, você pode participar. Se você quiser o ingresso, pode entrar em contato conosco aqui 98 9108 0137, ou também aqui na rádio no 3313-1398, ok? Então fica aí o nosso convite para você, né, e o nosso pedido para que você participe também, né, desse movimento. Quero abraçar a minha amiga Mirna Maria Vieira, que está sempre conectada. Ela diz bom dia Mirna. A Maria Santos diz parabéns aos nossos presidentes, Kátia e Marcos, nos representando muito bem nessa nossa luta a favor do nosso sempre presidente Lula. A Marleide Passos também desejando bom dia a todos. Obrigado, Marleide. O Vilney Lula Martins diz bom dia, meus presidentes. Bom dia, Vilney.
Bom dia, grande abraço aí para a nossa militância, para os nossos companheiros e todos que nos acompanham.
Isso, botafoguense número um da cidade é o Vilney Martins, né? Tá alegrinho aí com a decisão do Carioca. O Túlio Siviero, lá de Juiz de Fora, né? O Túlio Siviero, também petista juramentado, está sempre conectado. Eles, bom dia, companheiros, bom dia, guerreiros. Isso aí, Túlio, um abraço para você. Obrigado pela sintonia de todos os dias. A Tânia Maria também com a gente, né? Está conectada. A Adriana Pereira desejando bom dia ao Edmar, ao Marcos e à Kátia. Obrigado, da Adriana Pereira. A Gesilda Pereira também botou aqui um sinalzinho de positivo várias vezes. Obrigado, Gesilda. A minha amiga Glória Martins, ela digitou aqui Lula Livre. O pessoal da Demi Molas, né? Demi Molas, aqui bem pertinho de nós, ao lado do Poço Cerrado, onde você tem os produtos para o seu caminhão, para cuidar bem do seu caminhão. Um abraço lá para a Alessandra, para a Demi, para a Demizinho, para toda a equipe lá da Demi Molas. O Mosley Alencar diz bom dia aos amigos doutor Edmar e aos professores Marcos e Kátia. Forte abraço, vocês me representam. Estamos juntos na luta. A Lorena Andrade Leite também conectada. A Maria Cecília Rezende. A minha amiga Samanta Rocha, sempre conectada. Obrigado, Samanta. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Letícia Silva Nascimento. A Letícia também acompanhando a gente, né? É isso aí, muita gente. O meu amigo Lino, lá do ar-condicionado Arco Isa, também conectado. E nós agradecemos aí todo o pessoal que nos acompanha. Eu quero abraçar também o meu amigo Cláudio e o seu Lico, lá na Beta Gás, que também, uma empresa parceira aqui da Mais FM, estão sempre ligados, sempre conectados. É isso aí, né? Muita gente aqui participando. Acaba de entrar o Alberto Marques Faleiros, também companheiro, amigo de longa data. Um abraço ao professor Alberto Marcos Faleiros, também conectado. É isso aí, vem gente de para toda a banda.
Bem ouvido, né? Bem representativo.
Muita gente participando com a gente. Deixa aí o seu comentário, né? Se você não fez ainda a sua pergunta para os nossos entrevistados. E nós vamos, com muito carinho, colocar você na pauta aqui do nosso programa, tá bom? É isso aí. Bom, nós falamos aqui no primeiro bloco e foi citado alguma coisa em relação às pesquisas eleitorais. E em Goiás, o Instituto SERPS anunciou nos últimos dias uma pesquisa aqui em Goiás, onde, vamos destacar primeiro a presidencial, né? O presidente Lula tem 29,6%, Bolsonaro 20%, a Marina da Rede tem 6,9%, o Alckmin, né, o ex-governador Alckmin de São Paulo, tem 5%, o Ciro Gomes tem 4,9% e o Meirelles tem 3,9%. Esses os números da pesquisa SERPS aqui de Goiás. Como é que você viu essa pesquisa SERPS aqui de Goiás? Como é que você analisa, Kátia, Maria, essa pesquisa?
Acho que essa pesquisa, ela confirma um pouco aquilo que nós dissemos do desespero da direita, né? Um estado que Goiás é tido como um estado bastante conservador, o presidente Lula, mesmo com toda essa perseguição política, né? Hoje um preso político lidera a pesquisa com 29%. E aí, se nós olharmos, o candidato do PSDB, que é o candidato do governo do estado de Goiás, Geraldo Alckmin, tem apenas 5% na pesquisa, mostrando que esse, na verdade, é a motivação que tem levado de forma desesperada a direita, os nossos adversários, a tentar inviabilizar o presidente Lula. Então, não vão conseguir, porque o eleitor quer que o Lula esteja na urna, que o Lula esteja como opção, e nós vamos garantir isso. Aqui em Goiás não é diferente. Se num estado que que já é conservador, como Goiás, ele tem 29%. Se você pegar as pesquisas dos estados que são mais progressistas, dos estados, né, que têm, às vezes, uma abertura maior, como os estados do Nordeste, né, e outros que nós poderíamos falar aqui, porque, na verdade, não foi só no Nordeste que nós ganhamos na eleição de 2014, teve outros estados para cá também, nós podemos entender que, na ampla maioria, verdadeiramente, querem o presidente Lula e que o papel do PT, nesse momento, é dar conta de fazer essa resistência democrática, usar as vias jurídicas para tirar o presidente Lula dessa prisão política que ele se encontra e garantir um processo também de fortalecimento das ruas, da nossa luta e da nossa organização para o processo eleitoral de 2018, que será a porta de saída do golpe, tendo o Lula, a partir de 1º de janeiro de 2019, na presidência da República. Com toda certeza, ela é uma retomada do processo democrático no Brasil. Mas, sobretudo, hoje o Lula não representa só para o Brasil essa esperança, mas ele representa também para a América Latina, que tem tido aí também um impacto desse momento que nós estamos vivendo, que, sem sombra de dúvidas, tem o dedo, a mão do capital internacional, para que a gente possa recompor as forças políticas de forma democrática, levando novamente políticas públicas que atendam a nossa população nos municípios. Anápolis nunca recebeu tantos recursos e tantos programas como foi no governo de Lula e Dilma, com a gestão do nosso ex-prefeito Antônio Gomide, depois João Gomes. Então, é isso que nós queremos retomar. Nós queremos retomar que os programas de habitação, que os programas de saúde, que os programas de educação, que os programas que beneficiam a classe trabalhadora possam ser reestruturados a partir de 1º de janeiro.
Ok. Professor Marcos, como é que você analisa essa questão? Goiás é um estado conservador, né, como a Cátia colocou. A gente sempre teve uma dificuldade do presidente Lula no estado de Goiás, e nesse contexto, né, nesse quadro político que a gente vive hoje, o presidente Lula aparece na frente com essa expressiva votação, essa expressiva intenção de votos, né, Matheus?
Olha, Edmar, existem dois fenômenos aí. O primeiro é a diferença entre o que a grande mídia mostra e o que as ruas falam. Então, quando a gente conversa com o senhor lá na periferia, que teve o Minha Casa Minha Vida, que o filho estudou pelo ProUni, que o filho estudou pelo ReUni, que a neta teve FIES, as famílias fazem uma análise de como a vida delas foi transformada através das políticas públicas dos últimos 15 anos dos governos do PT, dos últimos 16 anos. Então, assim, existe um outro elemento. Também a chegada das tecnologias e das novas mídias alternativas. Então, a Globo mostra uma coisa, mas pelo WhatsApp a gente consegue mostrar outra. Então, existem blogs, sites, links, portais que estão mostrando a verdade, que estão desmistificando e fazendo uma cobertura que a grande mídia não consegue fazer. E isso tem sido de acesso a todos. Então, ainda que Goiás seja um estado conservador, ainda que o PSDB esteja no poder em Goiás nos últimos 20 anos, o Lula está aí com 30% das intenções de voto. Com 30%, com a grande mídia batendo o tempo todo, com 30%, não fazendo campanha ainda, imagine quando a gente começar a mostrar na campanha toda a população que foi alcançada pelas políticas públicas dessas duas últimas décadas.
Ok. Bom, em relação à pesquisa ainda, os números, vamos ver aqui os números do estado para governador de Goiás, né? A pesquisa CEPES traz o seguinte: o Ronaldo Caiado à frente com 39,7%, o José Eliton 6,7%, Daniel 6,2%, Kátia Maria 3%, Fabrício Rosa e 1%, e Wesley, ambos do PSOL, com 0,9%. Eu queria que a Kátia analisasse esses dados. O primeiro dado interessante que eu acho aqui na pesquisa é essa, por exemplo, de um lado, na pesquisa presidencial, a gente tem o presidente Lula, que é de esquerda, na frente, e na pesquisa para o governo do estado, o Ronaldo Caiado, que é de direita, né, que todo mundo conhece o seu posicionamento, e inclusive adversário, grande adversário do Partido dos Trabalhadores lá no Congresso, o Ronaldo aparece na dianteira, né? É bem, aliás, muito à frente do José Elton, que é o candidato do governador Marconi Perillo.
Exatamente. Eu acho que essa pesquisa ela é uma pesquisa muito interessante que a gente precisa analisá-la com muita atenção. Primeiro dado que nós precisamos avaliar é que esse quadro para governador, a pesquisa mostra que está completamente aberto quando ela traz que 77% da população ainda não decidiu em quem vai votar, não se posicionou ao voto ao governo de Goiás. Então, acho que esse é um dado importante que nós precisamos colocar ele na nossa análise. Depois, quando você fala, e é um dado que nós precisamos interpretar junto com isso, é que, é verdade, para presidente é um governo de esquerda, presidente Lula. E aí, quando você chega para o governo de Goiás, quem lidera é um governo de direita, né? O Ronaldo Caiado, que faz aqui no estado um enfrentamento ao governo agora, porque ele participou do governo estadual até pouco tempo, mas agora ele faz um enfrentamento com o governo de Goiás, se delimitando aí como oposição. Na minha avaliação, esse número que hoje o primeiro colocado traz, ele é ainda um vácuo de pessoas que possam fazer essa ocupação desse enfrentamento com o governo do estado de Goiás em sintonia com esse governo nacional, né? E aí nós poderíamos fazer essa leitura com os outros três candidatos que aparecem aí na pesquisa. Quer dizer, o governador que tem 3 anos que está preparando a sua candidatura, que fez o programa Goiás na Frente, andando o estado de Goiás inteiro, distribuindo recurso, obras, etc. cheque. E tal, cheque para tudo quanto é lado, aparece com 6% na pesquisa. Do outro lado, nós temos o candidato do MDB, que também já está aí mais de 2 anos tentando se articular, deputado federal, tem um partido que existe, uma musculatura substancial mesmo, porque é um partido organizado, o PMDB, mas que não deslanchou na pesquisa e está aí, na verdade, da pesquisa passada do SERPES para essa, ele caiu, apresentando também 6%. E o Partido dos Trabalhadores, que ainda não definiu que terá candidatura própria, nós ainda estamos fazendo esse debate, é por isso que tem os encontros regionais, nós estamos ouvindo a nossa militância, né? Então, nós ainda temos um calendário de discussões para ser feito antes de oficializar a questão da candidatura própria, já aparece na pesquisa com 3 pontos. Então, mostra que existe um campo que a esquerda precisa ocupar. 77% está dizendo que desses conhecidos ela não quer nenhum, que ela ainda não se decidiu. E quando coloca o nome do PT, automaticamente 3% já sinaliza, né? Na verdade, pela margem de erro, nós estaríamos empatados com o governador e com o candidato do MDB. O que para o PT é um resultado positivo, dado que nós ainda não definimos se será com candidatura própria e a perspectiva do nome. Então, hoje o meu nome é um nome que está apresentado ao Partido dos Trabalhadores, mas dentro de uma construção para definição se nós teremos candidatura própria, né? A maioria do partido tem defendido isso, mas nós vamos garantir de forma democrática e muito harmoniosa que aqueles que defendem a aliança possam ter o espaço também para fazer essa defesa. E a partir desse debate, desse diálogo, nós encaminharemos aquilo que a maioria do partido decidir, né? Então, essa pesquisa, no meu ponto de vista, ela traz elementos interessantes para que a direção estadual e a nossa militância possa refletir sobre o cenário aberto e qual a sua estratégia para a eleição ao governo do estado de Goiás em 2018.
Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eu quero que o professor Marques faça também uma análise, essa análise da pesquisa em Goiás, né, e desses dados que a professora Kátia nos passou aí. Vamos então a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
Apoio Cultural.
Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036.
Edmar Silva.
Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quinta, Goiás é Notícia, né, desta quinta-feira, né? O programa de quinta-feira tem o objetivo da gente tratar mais das coisas de Goiás, né, mais das coisas aqui da nossa região, mas a gente acaba tratando de muitos assuntos nacionais, porque é impossível não tratar, né? Aqui quero agradecer o pessoal que está conosco pelo Facebook. Antes de agradecer, eu quero parabenizar aqui os aniversariantes do dia, né? Eu tenho aqui na minha listinha aqui a Vânia Dutra, que faz aniversário hoje. Eu tenho também o meu amigo, o pastor Benedito Xavier de Souza, lá de Itapaci. Um abraço, pastor Benedito. Meu amigo aí de muitos anos, hoje fazendo aniversário, né? Então, parabéns para o pastor Benedito. A Josefa Xavier também faz aniversário, o Lucas Fernandes, o Antônio do Carmo Santos e o João Ives Lute também, o Carlos Henrique Machado, o chefe Davi aqui da nossa cidade, né? Querido chefe Davi, o ex-vereador Valmir Jacinto também faz aniversário e o Irineu Garcia, são alguns dos aniversariantes de hoje. A gente parabeniza aí toda essa turma que está aí comemorando, né, soprando as velinhas nesta quinta-feira.
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
Parabéns pra você, né? Duplamente aí, parabéns pra todos que fazem aniversário hoje. Se você faz aniversário hoje, não tá aqui na nossa listinha, mas sinta-se homenageado aqui pela equipe da Mais FM, tá bom? É isso aí, quero agradecer também, vamos continuar aqui, ver quem chegou novo aqui na nossa transmissão ao vivo. A Laís Carvalho está com a gente, o João Batista Viana, ele pede, olha, fala aí sobre os resultados da pesquisa para governador de Goiás, né? A gente já deu aqui algumas informações sobre a pesquisa. Pastor Carlos Machado Fernandes, lá de Goiânia, também nos acompanhando. Um abraço, pastor Carlos. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. O João Batista Viana, já falei. O Alberto Marques. O José Justino Filho, ele diz assim, a direita vai ser humilhada no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, né? Quando a Kátia falava aqui sobre o Nordeste, porque tem muito essa ideia, né, que o Lula só tem voto no Nordeste, mas não é verdade.
Não,
né?
É verdade.
Tanto porque se fosse só no Nordeste, as eleições...
A própria Dilma, né?
Rio própria
de Janeiro,
Dilma, Rio,
Minas São Paulo, Janeiro, Minas, né? Rio de Janeiro, Minas, isso, né? Então, não, na verdade, tentaram criar aí uma ideia de separação do país, mas ela não é real.
Isso. A Gisilda, Kátia, ela pergunta o seguinte, ela pergunta, Kátia, qual é a visão que você pôde constatar em relação ao povo lá em Curitiba? Né? Porque tem alguns comentários aí, porque lá em Curitiba o pessoal do PT está lá e aí a população está preocupada, que não sei o quê. Aí a Gisilda pergunta, né? Como é que você esteve lá em Curitiba, como é que essa relação, né, das pessoas que estão lá acampadas com a população da cidade?
Na verdade, ele é uma decisão de um acampamento de resistência democrática, né, que foi deliberado pelo PT, e aí atendendo, né, a nossa militância, que é uma militância ativa e que sabe que a prisão do presidente Lula é uma prisão política. Eu estive lá na segunda e na terça-feira, em Curitiba, participando da reunião do diretório, e também tive a oportunidade de ficar um pouco lá no acampamento de resistência democrática em defesa Lula livre. E, na verdade, um acampamento muito bonito, um acampamento muito democrático, onde as pessoas estão lá pacificamente manifestando que querem Lula livre, dizendo da sua solidariedade ao melhor presidente da história do Brasil, né? Um presidente que saiu aí com a aprovação de 87% do governo federal, mas uma manifestação que dialoga também com a comunidade. Se a gente olhar, às vezes é porque a grande mídia não dá a notícia do jeito que as coisas estão acontecendo de verdade, né? Mas nós tivemos ontem, por exemplo, a visita da Bela Gil, que esteve no acampamento, e nós temos diversos moradores, né? É uma área nobre da cidade, é uma área que não é tão no centro da cidade. Nós temos moradores abrindo as portas para que esses manifestantes que estão lá acampados possam tomar banho, possam acampar na sua área, na sua garagem, no seu quintal e fazer essa luta democrática. Então, é verdade que tem posicionamentos diferentes, e isso é natural dentro de uma democracia, nós respeitamos e achamos legítimo, mas o acampamento ele é um acampamento de resistência democrática e que tem ganhado a simpatia dos moradores da rua que nós estamos ocupando. Então, ontem isso foi um gesto bacana, inclusive, como tem muitos trabalhadores rurais lá, ontem foi um momento simbólico, onde a Bela Gil, junto com um grupo de mulheres e os acampados, fizeram um ato homenageando uma das moradoras que tem cedido o banheiro da sua casa para que os manifestantes possam tomar banho e fazer a sua higiene pessoal. Então, levando a ela uma cesta de produtos orgânicos para, em agradecimento a essa postura dela com o trato à nossa manifestação. Então, é legítimo que a gente tenha posições dos dois lados, mas a manifestação ela é legítima, o acampamento será um acampamento permanente e nós só sairemos de Curitiba com o presidente Lula nos braços, assim como ele foi carregado no dia da missa, onde a Polícia Federal estava esperando para que ele se apresentasse.
Eu disse no bloco anterior que eu queria ouvir o professor Marcos, avaliando a questão da pesquisa e especialmente essa questão. Por exemplo, o José Hélito, que é o candidato do governador, né, que é o candidato do PSDB em Goiás, mesmo com toda a campanha, com todo o trabalho feito nesses últimos anos, ele aparece na pesquisa com 6,7. O Daniel Vilela, que também é tradicional, de família tradicional, seu pai foi governador duas vezes, né, ele é deputado federal, bem conhecido, aparece com 6,2. E a professora Kátia, né, está conosco aqui, mesmo o Partido dos Trabalhadores ainda não tendo definido se vai ter candidato ou não, se vai coligar ou não vai, a professora Kátia aparece com 3%. Como é que você avalia essa proporção, né, entre esses nomes?
Olha, Edmar, algumas análises podem ser feitas por aí. Primeiro que essa indecisão de 77% da população. Isso mostra para a gente que o campo está aberto. Campo tá... Que as pessoas querem novidade, que as pessoas querem um nome novo e que as pessoas não estão satisfeitas com o que está colocado. A porcentagem muito baixa do agora governador Zé Wellington mostra que o trabalho não surtiu resultados. Há mais ou menos 2 anos que eles estão aí com logomarca pronta, com redes sociais ativas, visitando cidades, distribuindo cheque moradia, inaugurando obras, e 5% é um número irrelevante nesse sentido. O número maior aí, que é do Caiado, mostra o recall de uma campanha de senador e da sua grande exposição na grande mídia. Então é comum que o nome que aparece mais o tempo todo esteja na frente. Mas os 77% de indecisos mostra que o goiano quer novidade, que o goiano quer discutir um novo projeto. E isso, associado aos 30% do presidente Lula, mostra que o goiano está simpatizando com os projetos da esquerda.
Ok. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui, Kátia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o encontro que vai acontecer aqui em Anápolis no próximo sábado, na Câmara Municipal, e quais são os objetivos desse encontro, quem pode participar, né? Como é que o nosso ouvinte pode participar desse evento.
Ele é um encontro aberto, nós estamos reunindo aí a nossa militância, as nossas lideranças da região aqui de Anápolis, né, no próximo sábado, às 8 horas da manhã, na Câmara Municipal, onde a gente, vários encontros, tem recebido presidentes de partido que são aliados, às vezes vereador, lideranças que estão indo lá para dizer, olha, aqui nós reconhecemos o trabalho do presidente Lula e nós apoiaremos o presidente Lula. Então, ele é um encontro que ele vai discutir uma pauta do PT, mas ele não é um encontro fechado. Então, todas aquelas lideranças, toda aquela população que entende que esse momento é um momento de unidade, de defesa do presidente Lula, está convidada a participar do nosso encontro. Lá nós teremos uma pauta de análise da conjuntura nacional, da conjuntura estadual, falando um pouco aí sobre essa nossa organização, nessa resistência democrática, porque, na verdade, o golpe, ele não foi contra o PT, ele não foi contra a Dilma, e agora ele não é contra o Lula. Na verdade, é um golpe que quer tirar o PT da jogada, porque sabe que quem defende a classe trabalhadora, quem defende os direitos, é o PT. Então, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a terceirização e a PEC que congela os gastos em saúde, educação, segurança pública por 20 anos, esse é o projeto da direita, do PMDB, do PSDB, do DEM, etc. E a população sabe que o PT quer mais casa, quer mais saúde, quer mais educação. Então, fazer uma análise da diferença desses dois projetos e da nossa resistência democrática para virar esse momento triste que o Brasil está vivendo e também dialogar um pouco sobre o processo das eleições de 2018, discutindo esse cenário que a pesquisa traz, discutindo aí o que a nossa militância está defendendo de candidatura própria, de possibilidade de aliança, né? A direção estadual tirou o encaminhamento de construir a chapa majoritária aqui no estado de Goiás, porque estamos entendendo que não existe um ambiente para fazer aliança, mas a gente respeita as posições divergentes e vamos fazer esse debate dentro do nosso encontro, preparando o PT não só para a chapa majoritária, mas nós queremos ter chapa completa para deputado estadual e chapa completa para deputado federal. Aqui em Anápolis, para federal, nós temos o deputado federal Rubens Ottoni, que tem honrado o povo de Goiás, nos defendendo a classe trabalhadora no Congresso de forma sistemática, né? Brilhante, e que nos deixa feliz em saber que a gente pode contar com a força dele, mas nós queremos eleger um segundo deputado federal. Então, nós estamos conversando em todo o estado de Goiás para ter uma chapa completa de deputado federal, assim como nós queremos ter uma chapa completa de deputado estadual. Então, queremos discutir com a região, né, nome também de Anápolis para compor essa chapa de deputado estadual. O Antônio Gomide tem manifestado seu interesse em ser candidato a deputado estadual, outras lideranças também já havia manifestado conosco, e o partido fará essa, aqui a nível local, esse encaminhamento, encaminhando também a participação da cidade na composição da chapa majoritária e da chapa proporcional. Então, essa é a pauta do nosso encontro, para sairmos fortalecidos. Temos recebido muitas filiações aqui também, né? O pessoal já me avisou que nós vamos receber novos filiados que estão vindo, em indignação ao processo ocorrido. Então, na verdade, o tiro saiu pela culatra. Eles acharam que com isso eles enfraqueceriam o Lula, enfraqueceriam o PT, e na verdade o que nós estamos percebendo na rua é que as pessoas estão entendendo, e a resposta para uma prisão política, a gente responde, é com mais política. Então, estamos fortalecendo a nossa militância e sairemos mais vitoriosos dessa do que nunca.
Professor Marcos, a tarefa dos anapolinos desse encontro qual é?
A tarefa é a participação, a mobilização, encher o seu carro, dar uma carona aí na sua moto, e vamos lotar o plenário da Câmara Municipal no sábado, às 8 da manhã. Você que é filiado, que é simpatizante, que milita em movimento social, professor do Sintego, nossos parceiros do PCdoB, dos partidos aliados, movimentos sociais, Grupo da Praça, Coletivo Estamira, todo mundo que milita na cidade de alguma forma. E para você que não milita, mas gosta do trabalho do prefeito Antônio Gomide, do deputado Rubens Ottoni, dos vereadores, da professora Geli, do Lisier, do Luiz Lacerda, vamos participar nesse sábado. Você que teve a vida transformada pelos 8 anos de gestão petista na cidade do prefeito Antônio Gomide, vamos lá participar da nossa atividade, fortalecer o projeto e mostrar que o PT é o partido mais forte da cidade e que está construindo a cada dia um país melhor.
Ok, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aqui a participação do Marcos Carvalho, ele que é o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui em Anápolis, e também a professora Kátia Maria, que é a presidente do Diretório Regional de Goiás, e agradecendo a participação de vocês no nosso programa. Agradecer também os nossos ouvintes. Quero agradecer o meu amigo Francisco Souza, o Francisco Esperança, que está acompanhando o nosso programa lá em Manaus. Um abraço para o Francisco lá em Manaus, acompanhando sempre o programa e deixando um recadinho aqui. Obrigado, Francisco. E obrigado a todos, né? E agradecendo aí, eu agradeço a todos que nos acompanham. Se você gostou do nosso programa, compartilhe, né? Deixe aí o seu compartilhamento, curta a página da Mais FM, né? E nos ajude a levar a mensagem a mais pessoas, né? O programa deste dia. Amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos de volta. Eu, Henrique Morgantini, nós estaremos trazendo aqui a Voz de Anápolis, o programa Voz de Anápolis. O pessoal está perguntando aqui, Kátia, pelo Antônio Gomide. Antônio Gomide está fora da cidade hoje, né? Infelizmente não pôde estar conosco, mas acompanha de longe, né? Nosso programa.
Dá um abraço para ele.
Um abraço, então. Pessoal aqui perguntando pelo Morgantini e pelo Antônio, né? E hoje a gente tem um programa diferente e eu queria agradecer a vocês. Obrigado, Marcos, pela participação. Obrigado, Kátia, por nos dar essa oportunidade de ter você aqui conosco. E nós queremos deixar o espaço aberto, né? O programa, a Rádio Mais FM é uma rádio democrática, o espaço está aberto para todos. Nós queremos ouvir aqui também os demais partidos, os demais pré-candidatos, né? A gente tem uma tradição de sempre fazer o debate e nas eleições passadas a gente trouxe aqui todos os candidatos que quiseram vir, né? Claro que tem uns que acham que não merece estar aqui com a gente, mas
dessa vez eu estou achando que eles vão pensar diferente, porque esse resultado da pesquisa aí eles vão precisar valorizar.
Então a gente quer deixar o espaço aberto. Nós vamos ter aqui, quero aproveitar, Kátia, que você, né, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores ainda não se definiu com relação à candidatura própria, né, nem decidiu quem é candidato, mas eu já quero deixar o convite, se você realmente for confirmada candidata do partido, né, e da possível coligação, que você participe conosco. Nós vamos ter um espaço aberto para os candidatos a governador, né, como a gente fez outras vezes, para os senadores. É um espaço para a gente estar debatendo o estado de Goiás e as propostas para Goiás. Eu já queria deixar esse convite, né, para você e para o Partido dos Trabalhadores, para que quem seja quem for, né, se for você, já fica o convite pessoal, se for outro, também o convite aberto para a gente debater aqui propostas para Goiás, né, para o próximo governo de Goiás. Eu queria agradecer você pelo carinho de estar com a gente, né? Obrigado.
Nós é que agradecemos poder falar nesse espaço privilegiado, né, aqui da Rádio Mais. E estamos à disposição, né, indiferente da candidatura
ou não,
né, estamos à disposição, porque nós acreditamos nesse processo da força da comunicação, na formação e na informação da sociedade.
É isso aí. Obrigado, Marcos.
Eu é que agradeço e deixo um abraço aí para a militância mais simples que constrói o partido nas bases. Obrigado a todo mundo.
Ok, então nós queremos agradecer a você que está conosco, obrigado pela participação, você que deixou o seu recadinho, você que participou de alguma maneira, né, o nosso agradecimento. E lembrando que amanhã, portanto, a partir das 8 da manhã, estaremos ao vivo com mais um programa aqui na Mais FM. O nosso programa de hoje, ele tem reapresentação às 11 da manhã, na web Rádio Nova Gospel. Você digita www.radionovafm.org e também às 8 da noite a representação aqui na Mais FM e na Nova Gospel, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.